90 minutos na Bandeirantes.
90 minutos com Diego Casagrande, direto de Orlando, Estados Unidos, e César Cidade Dias.
Dez horas 33 minutos, bom dia, está no ar mais uma edição do nosso programa 90 minutos aqui pela Rádio Bandeirantes de Porto Alegre. Para Zafari e Bourbon, Claro, qual é o seu próximo novo? Badesu, agente da valor para o Rio Grande crescer. FMP, direito para a vida. Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 10 horas 34 minutos. A hora certa é para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, céu nublado, 28 graus neste momento. Bom dia, César Cidade Dias.
Bom dia, Diego Casagrande, em Porto Alegre, 16 graus 9 décimos. Uma manhã nublada em Porto Alegre e os ouvintes podem participar do 90 minutos pelo 992010949, repetindo o WhatsApp aqui da Bandeirantes, 992010949. Muitas mensagens aqui, muito bom dia para todos que mandam. Tem gente que gosta, o programa começa já com mensagem. Muito obrigado pela participação de todos aqui no 90 minutos.
Valeu. E nós já estamos também transmitindo o programa pelo YouTube, tá?
YouTube, Band RS, é só chegar ali e já vai estar também o Rock, como sempre, né, muito veloz. Rock é um piloto de Fórmula 1, no caso, no YouTube, assim, ele não gostou dos elogios, Diego.
Sabe o que é o Rock? O Rock é o Tom Sem Freio.
É, o Rock é um sempre muito bem. Eu gosto muito porque ele tá sempre muito bem humorado, sabe? Então
Tom Sem Freio era um personagem da Hanna-Barbera, daquele Corrida Maluca. Tom Sem Freio. Olha aí, ó.
Grande tudo. Aqui o pessoal mandando bom dia, meninos. Muito obrigado pelo meninos. É isso aí, lá 053, não assinou aqui, mas deve ser lá da região sul, lá Pelotas, eu acho que começa ali por São Lourenço, já começa o 053, Rio Grande, Bagé, essa turma tá com a gente aí também aqui no 90 Minutos mandando mensagem, Diego.
Bacana. Ô César, deixa eu só dizer o seguinte, em seguida nós teremos os nossos queridos ouvintes participando aqui no programa e tu vais ler muitas mensagens. Eu quero só dizer da repercussão maravilhosa que estamos tendo com 90 minutos, tá? Sim. Muito importante dizer isso.
É muito bom.
É uma repercussão maravilhosa, tá? E tá sendo muito, muito bacana a gente poder ter esse formato com entrevistas, evidentemente que a gente opina também. Mas, olha, eu não paro, e tu também, e eu quero dividir isso com os nossos ouvintes, de receber diariamente mensagens. Olha, façam, continuem, as entrevistas estão muito boas, não deixem de opinar, né? Muito obrigado, obrigado a todos mesmo, de coração.
É gratificante mesmo. Primeiro que é muito importante a gente entender também o que as pessoas pensam e como a gente pode construir essa nossa reflexão diária aqui em algo mais importante para todos, e a gente tenta fazer isso. Então, quando a gente recebe o retorno, seja muitas vezes retorno de elogio simplesmente, ou de retornos de posicionamento, ou muitas vezes também retornos críticos, é muito importante para a construção desse programa. Eu acredito muito nessa conjugação de fatores, a gente botar um pouco da nossa ideia, das nossas reflexões e também colocar naturalmente a ideia de todos sobre o que a gente está discutindo aqui.
Bacana. Já está conosco o nosso entrevistado? Já está aí conosco?
Já está conectado.
Bom, então vamos com ele, tá? Deputado federal Alceu Moreira, do MDB, bom dia, bem-vindo.
Bom dia Diego Casagrande, bom dia César Cidade Dias, é uma alegria poder conversar com vocês no programa 90 Minutos.
Muito obrigado.
O senhor está onde, deputado?
Em Brasília.
Brasília. Como é que está a sua rotina aí em tempos de pandemia? Conte para nós.
É que nós, pelo grau de ocupação e pelos setores que nós acabamos trabalhando, temos uma agenda sempre muito lotada, né? O dia é sempre muito menor do que a gente precisava que fosse. E agora, com esse mundo digital, precipitou essa questão, né? Porque tudo pode acontecer ao mesmo tempo em qualquer lugar, né? Então a gente vai discutindo. Agora mesmo eu estava discutindo aqui com um grupo de parlamentares o Plano Safra, já discutimos a questão da produção de leite no país, estamos discutindo o Plano Safra, a questão dos juros, a questão do seguro, do subsídio, estamos discutindo agora, né? À tarde temos reunião para falar da questão da micro e pequena empresa, que é algo muito mal resolvido no nosso país. Essas são empresas que não têm fôlego. Se deixar elas 2 meses sem nada, ela não volta mais, né? Então a gente precisa solucionar. Nós estamos próximos a solucionar também a questão das universidades confessionais e comunitárias, todas elas já encaminhadas na economia, encaminhadas por nós com a economia para buscar solução de liberação de recursos do Fundo de Garantia para os alunos fazer a complementação do que ele não pôde receber por redução de salário. E também para o financiamento das próprias instituições para ela poder fazer o processo de travessia. Então, como tu vê, rapidamente nós passamos 4 ou 5 temas que são de grande importância, além dos temas políticos, normalmente, que nós temos com essa quantidade enorme de conflitos, que nós temos que trabalhar muitas vezes como bombeiro, como articulador, como ponto de equilíbrio, para permitir que o país saia desta crise com menor dano.
Uhum. Me diga uma coisa, o senhor está ou não está na base do governo Bolsonaro, hein, deputado Alceu Moreira?
Não, eu não estou, nunca estive, porque, na verdade, eu acho absolutamente desnecessário isso, né? Quando esse Congresso eleito, neste momento, ele tem uma base que é a favor do Brasil que dá certo, né? Para ser a favor dessa base, tu não precisa ser bolsonarista, não precisa ter cargo, não precisa nada. Tu tem que votar naquele país que tu acredita. Isto a sociedade fez na eleição. Tanto é verdade que a reforma da Previdência, quase impossível ser aprovada nos governos anteriores, foi aprovada com 340 votos. Então tem um conjunto de partidos que foram eleitos e estão nesse setor da vida política com a ideia de um país mais livre, mais aberto, mais competitivo, mais consequente. Esse pessoal vota qualquer coisa que seja importante para o país. Então, eu não estou muito preocupado em ser base do governo, porque ser base do governo teria que concordar com todas as pautas. E nós não temos nenhuma necessidade de concordar com todas as pautas. Então, agora, se pegar as votações, vou ver que naqueles projetos importantes do governo, nós votamos a favor do governo desde o início. Isso não quer dizer que a gente seja base ou não base. A gente vota naquilo que a gente acredita que seja bom para o país.
Uhum. Mas o senhor, o senhor citou o caso da reforma da Previdência. De maneira geral, o senhor, como é que o senhor tem recebido os projetos do governo aí na Câmara? O senhor está mais para apoiar, do ponto de vista de número, né, dos projetos, ou o contrário, tem uma visão mais crítica ainda, deputado Alceu Moreira?
Muito mais para apoiar, com certeza. Nós somos favoráveis, bacana demais. Aliás, o governo, nas atitudes do governo via ministério, as políticas aplicadas, na legislação que manda para o Congresso, ele tem um nível assertivo muito elevado, né? O governo tem problema na narrativa, na discussão política, na retórica. É isso que tem problema, na comunicação. Do ponto de vista dos resultados objetivos do que tem mandado, nós temos muita concordância com relação a isso. Algumas discordâncias pontuais, como é agora no próprio Plano Safra, que será lançado no mês que vem, e nós temos discordância frontal com o valor do juro, porque é quase um assalto o juro cobrado. Nós temos queremos subsídio, queremos o valor de equalização do juro um pouco maior, do seguro um pouco maior, mas são coisas internas de uma proposta com a qual concordamos. Então, não há nada de conflito, absolutamente conflito algum, né? Mas nós não somos obrigados a concordar, por exemplo, com as pautas que são pautas de costumes, de crédito. Essas questões são coisas de escolha pessoal de um grupo de pessoas que está junto com o presidente e com as quais nós não temos a obrigação de concordância.
Uhum. César.
Deputado, o senhor utilizou a expressão bombeiro na sua primeira manifestação. O que tem sido esse trabalho de bombeiro aí nesse momento no Congresso?
Deixa eu te dizer o seguinte, explicar para as pessoas que é uma coisa muito simples isso. Olha, eu posso não gostar do Bolsonaro ou gostar dele. Bom, depende de onde eu estiver. Eu quero governar com ele. Se eu não gosto, eu quero governar apesar dele. Tá? Isso se repete com o Alcolumbre, se repete com o Rodrigo Maia, se repete com o Toffoli. Então a gente tem que perceber o seguinte, há um país que nós gostaríamos que fosse, há um país ideal. Há uma autoridade que nós gostaríamos que tivesse tal perfil, mas ele não tem. Então a gente precisa aprender a tolerar as pessoas, compreender as pessoas, ouvir as pessoas e trabalhar no campo possível. Não dá para continuar a vida inteira querendo começar qualquer conversa pelo que eu discordo. Quer dizer, o início, o vértice de toda a conversa tem que ser pela discordância. Imagina, meus queridos, você sair de manhã, tem uma coisa acontecendo com o síndico do teu município, do teu edifício, para Diego ou César, e aí tu, sim, vai conversar com o síndico, e antes de começar a dar bom dia pro cara, diz, olha, tu é relaxado, tu não fez isso, tu não fez aquilo, tu foi relapso, um minuto de bom, é quase certo que não vai dar nada, nenhum resultado. Mas dê bom dia pro cara de maneira amável, disser para ele com tudo que ele fez de bom, e isso que não está bem feito, ele certamente vai concordar e vai fazer. Então o Brasil perdeu há muito tempo o direito de trabalhar a construção de consenso e convergência. Eu não sou obrigado a ter raiva de alguém porque ele discorda de mim. Isso não é justo, não é democracia. Ouvir as pessoas com respeito é o mínimo que se tem, mesmo que se discorde frontalmente disso. Esse diálogo completamente alucinado, eu tenho que bater na pessoa até esfolar, senão não serve. Isso não vai ajudar o país. Então o nosso trabalho como bombeiro está muito nesse campo, dizendo para as pessoas o seguinte, olha, isso que o fulano disse em tal momento é resultado de uma expressão momentânea, não necessariamente seja o que ele pensa. E outra coisa, esta pessoa amanhã ou depois vão precisar dele, então eu preciso conversar com ele e permitir a construção de pontes ao invés de derrubá-la.
Gostei, claro. Gostei demais dessa sua reflexão, deputado. Consenso e convergência, aprender a tolerar as pessoas. Mesmo em cima dessa sua atividade, o senhor tem conseguido vencer essa luta? Porque me parece que o senhor está no meio de um caminho que é difícil, né?
É que, na verdade, nós acabamos trabalhando alguns termos, César, que é o seguinte, deixa muito claro que com essa nomenclatura como centrão, centro, parece que ser do centro é preciso estar no muro. Não. Ser ponto de equilíbrio não é estar no muro. O que o nosso pai dizia para nós, ainda menino? Né? Dizia, bom é que o meu filho fosse uma pessoa centrada. Uma pessoa centrada não é uma pessoa que não tem posição, que não tem a clareza do que pensa, que não seja capaz de discordar, mas não precisa discordar chincalhando tudo. Eu não preciso começar a conversa achando defeito nos outros. Eu posso trabalhar com oposição. Aqui no Congresso, por exemplo, tu passa às vezes noites a fio ouvindo discursos da oposição com os quais tu não concorda. Mas, de repente, um deputado da extrema esquerda ou da extrema direita diz duas ou três frases que ajudam a completar um raciocínio que lapida definitivamente uma ideia. Né? Ninguém é obrigado a ser sábio e ter a resposta pronta, mas ter capacidade de ouvir e perceber o seguinte, em alguma coisa essa pessoa tem razão. A crítica construtiva nos ajuda muito, muito. Só tem que ter humildade no processo. Então, o papel que eu estou desempenhando, até por causa da idade, né? O cara já com 66 anos, vai ficando com o couro grosso e vai acabar percebendo que essas brigas diretas, esse chincalho para todo mundo, não resolve. Principalmente na posição que a gente ocupa agora. Quer dizer, eu estou no meio dessa negociação com o agro nacional, no meio da pandemia. Nós devemos, em 5 anos, estar alimentando 2 bilhões de pessoas com um sistema produtivo vitorioso, com um mundo de necessidade para negociar. É claro que eu não posso fazer isso chutando a canela dos outros. Né? Namorar, chamar a namorada, dizer que eu te amo e dar um pontapé na canela não resolve nada.
É, fica evidente aí que o senhor está fazendo uma crítica aos próprios, ao próprio governo, aos próprios apoiadores, né? Porque tem gente radical e a gente está vendo aí. A gente, em determinado momento, achava que só tinha radicalismo na esquerda, né? Agora nós estamos vendo que não, que tem radicalismo do lado de cá também. Nós que, né, que acreditamos no liberalismo, no conservadorismo, na defesa do agronegócio, a gente está vendo. O senhor, quando começou a pandemia, tá, e começaram as medidas de isolamento, o senhor deu algumas declarações e uma delas me chamou a atenção. O senhor disse: tudo é recuperável, mas só para os vivos. Tá? E o senhor publicamente apoiou algumas medidas de isolamento. E eu vi que o senhor apanhou nas redes aí, teve gente que não entendeu, que queria que o senhor tivesse uma posição diferente. Explique para nós aí, deputado.
Olha, deixa eu te dizer o seguinte: se eu sou um leigo, não entendo nada, e de repente eu vejo, o que eu mais ouvi agora nesses últimos anos, nesses últimos tempos, é infectologista, né? Olha o que tinha desse, para aí na rede social, eu tenho 30 anos disso, eu tenho 40 disso, eu estudei em tal lugar, eu isso, aquilo. Primeiro o cara se apresentava me dizendo que tinha um aval, que eu queria dizer, enorme pela sua história de vida. E eu ficava ali olhando para aquilo. Daqui a pouco eu olhava um cara e dizia o seguinte: olha, esse vírus, com 26 graus ele morre. Aí eu ficava crente com aquilo, agora descobri uma grande coisa, quer dizer, que aqui no Rio Grande do Sul, no inverno não teremos. Bom, de repente, 10 dias depois, quem mais morre, mora em Manaus.
É complicado. É complicado.
Aí o infectologista, aquele, que disse? Nada. Aí um empresário me liga e me enche de osso, dizendo o seguinte: não, e tem que liberar mesmo, isso é uma gripezinha, isso não tem fundamento nenhum, estou querendo quebrar o país, minha empresa vai quebrar. Pô, ele faz o discurso, se ele pudesse estar perto de mim, ele ia me avançar, ele está desesperado. Uma semana depois, um funcionário dele tem Covid. E aí ele se contamina também. E ele fecha as portas da empresa e muda de opinião completamente. Tá? Muda de opinião. O cidadão é totalmente contrário a tudo que estão fazendo agora. Está tudo errado. Até que um dia o caixão que posta na frente da estrada, da rua que ele mora, tem o nome e sobrenome dele, o parente que está passando, ele nem se despedir pode. Será que ele continua pensando como era antes? Não, ele não continua. Com certeza não. Então é o seguinte, ó, se o isolamento não é a melhor forma, né? E a única coisa que eu posso entender, quer dizer, se eu não transmito esse vírus para alguém, é claro que eu vou aniquilar o processo de transmissão. Bom? Então, eu não tenho no que acreditar, eu não tenho outra coisa. Então, não adianta me dizer o seguinte: olha, tem que abrir, eu também acho que tem, com todos os cuidados necessários, tem que abrir tudo que for possível, com máscara, com distanciamento, com todos os cuidados, tem que abrir tudo que for possível. Agora, colocar a vida das pessoas em risco, ou então prolongar essa desgraça por 90, 120 dias, quando os outros países que fecharam tudo em 60 dias resolveram, 70 dias resolveram o problema, e parece uma coisa que não é normal. Então, eu cá para nós, eu não tenho a mínima noção. Aliás, eu disse um dia, e ofendi alguns colegas, que o que eu mais vejo é ignorante e imbecil convicto, né? O cara não sabe nada, mas tem uma convicção enorme. Tem gente que se ofendeu com isso. Né? O cara é um imbecil convicto, ele fala como se ele tivesse absoluta certeza. Pois eu, infelizmente, estou dizendo para todo mundo no rádio que eu não tenho certeza de nada até agora. Tá? Estou fazendo e dizendo para as pessoas fazer aquilo que eu acredito que seja o melhor. E só.
E baseado na ciência, não é?
Claro, porque eu só fico sabendo do que ele é hoje pelo que já aconteceu nos outros países. Vou lendo, ouvindo e vou vendo que a razão. Pô, a própria Organização Mundial de Saúde disse agora ontem, que as pessoas que são assintomáticas não transmitem. Mas eu só fiquei sabendo ontem. Antes eu não sabia nada disso.
Sim. E em cima...
Sabe que eu... Deixa eu só dizer o seguinte. Sobre essa questão da OMS, de que muito provavelmente os assintomáticos não transmitem, quando saiu isso ontem, eu falei com dois médicos amigos meus. Eu quis... Vem cá, mas e isso? E agora? Você achava que transmitia, que o cara assintomático estava passando... E os dois médicos, meus amigos, disseram: Diego, mas isso não muda nada. Até porque o assintomático, talvez ele seja, não se sabe, 30%, 40%, 50%, não importa. Mas o sujeito que dá um espirro, que está com uma dor de garganta, ele continua contaminando, o vírus continua com grande virulência, ou seja, com alto grau de contaminação, não importa se o cara está assintomático. Esse, provavelmente, pelo que está dizendo a OMS, esse não vai transmitir, mas tem outros que vão transmitir. Tá? O vírus está aí, a gente não pode negar. Então, esses meus dois amigos...
Eu não vou saber aonde quem vai espirrar perto de mim.
Isso até é pior, né? Isso até é pior. Mas vê, isso não muda o grau de contaminação, né, deputado? Não muda o grau claro de contaminação?
Não, claro que não. Então, isso que me dá com todo respeito, pessoal. Não adianta me dizer, ontem quando saiu essa questão da OMS, imediatamente uns vieram nas redes sociais, viu que eu dizia que isso, que aquilo,
não me... Fizeram, parece que fizeram casa, festa.
Tá, com a cor feia, depois que o outro pintou de amarelo, é muito fácil, já está pintada.
Mas essa discussão, deputado, essa discussão que é uma discussão que infelizmente está tomando forma, né? O senhor acha que ela está prejudicando as pessoas? Até que ponto essa discussão, esses convictos, como é que o senhor chamou de imbecil, como é que é de o termo? Ignorante convicto. Essa discussão dos homens que dominam a verdade sobre esse assunto, o senhor acha que está prejudicando e está matando gente?
Muitos, com certeza sim, não tenha dúvida disso, para lá ou para cá. Aliás, eu quero dizer o seguinte, ó, o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, né, que nos ganhou a eleição, tá, mas que eu quero te dizer o seguinte, ele fez para o Rio Grande do Sul um critério de avaliação por cores de bandeiras que cabe discordância, com certeza cabe, alguém pode fazer alguma coisa melhor, mas ele tem um critério para dizer como é que avança e como é que recua. Isso é mais fácil para fazer leitura. Se estivesse no Brasil inteiro, nós teríamos uma forma só. Ah, mas pode ser aprimorado o sistema? Claro que pode, não tenha dúvida disso. Mas tem que ter um sistema para aprimorar. Não pode um dizer que eu posso sair na rua sem máscara. O outro diz, não, é melhor que saia com máscara. O outro, ó, tem que fazer no lockdown, tem que ser tudo fechado. O outro, não, melhor é tudo aberto. Não tem como, pessoal. Tem um grupo de pessoas muito grande que já mora 16 pessoas numa casinha com 30 metros. Já não tem como fazer o isolamento. Aí alguém aparece dizendo uma coisa que dá conforto, que isso é bobagem, isso não pega, não vai ter nada disso ou coisa parecida. Bom, isso coloca a pessoa como grande vulnerável. E aí nós temos esse volume gigantesco de pessoas contaminadas que não precisariam estar. Se elas estivessem se prevenindo, elas não teriam transmitido o vírus. E com certeza a falta de trânsito do vírus ia acabar reduzindo a curva e nós sairíamos antes desse processo.
Sim. Uhum. O senhor fez essa postagem aí no início de maio, o senhor escreveu o seguinte no Twitter. O imbecil convicto, tem gente que conseguiu errar tudo o que previu sobre o coronavírus, mas continua com ar triunfante afirmando que está certo. Tenha dó. Imediatamente as redes sociais identificaram essa sua postagem como sendo para o seu colega, deputado federal Osmar Terra, que dizia que o coronavírus ia matar menos que o H1N1, ou seja, menos de 2 mil pessoas. Daqui a pouquinho nós estamos batendo em 40 mil. O senhor é o presidente do MDB e, pelo que sabemos, o ex-ministro Osmar Terra mandou uma carta para o senhor reclamando. Confirma, deputado Alceu Moreira?
Mandou, sim. O Osmar é um dileto amigo, uma pessoa que está... Caminhamos junto no mesmo partido há 40 anos. Quando eu fui candidato à presidência da FAMURS, ele é uma pessoa que me ajudou muito, tem ótima relação com o Osmar. O que não me obriga a ter concordância permanente com tudo que ele fala. Mas quando eu fiz esse Twitter, por incrível que pareça, ele estava muito em evidência. Logo depois de ouvir um empresário de Lajeado, que tinha me dito isso, né, que queria a loja aberta, me disse horrores, era uma pessoa amiga, dizendo horrores, isso é um absurdo. Coisa parecida, e logo depois teve uma pessoa contaminada, e aí ele me pedindo desculpa, dizendo o seguinte: olha, eu estava errado e eu vou fechar a minha loja. Foi baseado nisso que eu disse, mas tinha outro, tinha a pessoa da construção civil do próprio litoral que tinha que abrir, tinha outro que tem que fechar. Então eu ouvi o argumento das pessoas com profunda convicção, apaixonada convicção de que estavam certos das duas argumentações, e eu percebi que eles não estavam certos. Então quando eu falei do imbecil convicto, é o seguinte, o cidadão pode até criar convicção sobre um tema desse, mas se cá para nós, ninguém tem conhecimento e domínio sobre esse processo, o mundo inteiro, muita coisa ainda vai saber do Covid-19, como é que alguém que está em algum lugar da sociedade, fora desse sistema ou dentro dele, tem tanta convicção com relação a isso? Então, o imbecil convicto era um símbolo para muitas pessoas que fazem afirmativas definitivas, fatalistas com relação a isso e não são. Infelizmente, naquele momento, o Osmar tomou como se fosse para ele. Não era. Também para ele, porque eu não concordo com tudo que ele disse. Mas não tinha intenção de ofender a ninguém. Estava apenas dizendo para as pessoas não fazer mais isso. Não faça raciocínio fatalista. Não faça raciocínio definitivo sobre algo que quase ninguém do mundo conhece. Deixa pelo menos o benefício da dúvida para as pessoas, porque isso pode ajudá-las na tomada de decisão.
Uhum. O senhor não estava se referindo especificamente a ele, estava fazendo uma crítica genérica, é isso?
É, para todo mundo, para muitas pessoas, né? Muitas pessoas. Uhum. Nós ouvimos isso nesse período todo, todo mundo conhece, né? Ouvimos pessoas, agora já não tanto mais, mas nos primeiros dias tu era capaz de ler na rede social com pessoas que, com nome, sobrenome a zelar, pessoas com muito conteúdo, inclusive de ser científico, afirmativas que eram derrubadas por terra minutos depois, né? Então a gente percebeu o seguinte, as pessoas até queriam ajudar, não tenha dúvida disso. Só que é o seguinte, quem quer muito ajudar nesse processo, busca um centro de inteligência estratégica e contribui lá dentro do centro. É, aqui no governo, por exemplo, meu querido amigo Osmar, eu quero ajudar. E ele tem muito para ajudar. Ele é muito qualificado, é muito competente, é um estudioso, uma pessoa que te respeita muito. Mas, meu Deus do céu, vai lá no Ministério da Saúde, com todas as pessoas do país inteiro que possam ajudar, cria um grande grupo de debate sobre isso e ajuda a encontrar a saída a melhor possível. Né? Fazer esse relacionamento de contraponto o dia todo gera confusão na cabeça das pessoas, com certeza.
Deputado, o senhor consegue ver hoje os projetos e o governo andando, mesmo diante de toda essa dificuldade que a gente está vivendo, não só com a pandemia, mas também com essas discussões políticas? Essas pautas vão andar no Congresso? Como é que a gente pode avaliar isso?
Tenho que dizer o seguinte, né? o que era necessário. Isso que eu vou falar é o que eu acho e não passa disso. Eu acho o seguinte, na Câmara e no Senado, nós temos um conjunto de leis que são desobstrutivas. Tá? Quais são elas? Vou dar uma só, não são só essas. Por exemplo, a legislação ambiental. Aprovar a legislação que está pronta é desobstrutivo. Facilita o processo de licenciamento ambiental, permite grandes investimentos com absoluta segurança jurídica e ambiental. É a questão do saneamento, lei de regulação do saneamento. Quanto de saneamento pode ser feito na iniciativa privada, em todos os lugares, isso melhoraria muito, porque são bilhões de investimentos. A lei da conectividade que está no Senado, fazer com que com 24 bilhões do fundo, o cidadão possa vender um quilo de peixe no Rio Amazonas com cartão de crédito. Isso é possível. Nesse mundo digital que nós estamos vivendo agora, se a pessoa não tiver acesso à conectividade, ele está fora do sistema de concorrência. Ele não é competitivo, ele está fora disso. Está lá para ser votado e parado na gaveta. A lei das APPs, a lei dos defensivos, enfim, a reforma tributária, a reforma administrativa. Passa pela cabeça de vocês que nós vamos votar uma reforma tributária como se fosse solução definitiva e não votamos a reforma administrativa para dizer para as pessoas a perspectiva, a previsibilidade de que tamanho terá o Estado daqui a 10 anos. Meu amigo Osíris e André, pensa comigo o seguinte, ou César, pensa comigo o seguinte, aonde é que estão as máquinas de datilografia? Cadê as máquinas de calcular? Onde é que está aquela máquina maravilhosa chamada facsímile? Aquilo não existe mais, meu amigo. Agora, num cantinho do telefone celular, com o dedo, com a unha do dedo mínimo, tu é capaz de fazer infração de segundo que as pessoas levavam dias e dias para fazer. Mas os edifícios aqui em Brasília continuam lotados. Os municípios continuam locando cada vez mais prédios para empregar gente. O Estado é uma cristaleira completa, lotada de gente. Que tamanho terá o Estado necessário? Essa atividade meia é desnecessária porque o sistema de inteligência artificial pode fazer tudo isso. O Estado, a modificação do tamanho do Estado não é uma questão ideológica, é uma questão tecnológica. O Estado será menor pela desnecessidade. E porque a inteligência estratégica e artificial pode fazer melhor e menos tempo e muito mais barato. Se nós não fizermos a reforma administrativa junto com a reforma tributária, não vamos dar folga fiscal. Apenas vão facilitar a questão da tributária, será muito bom. As empresas vão ter muito mais fôlego para fazer isso, o sistema arrecadatório será muito mais facilitado. Tudo isso, vamos reduzir o custo do Brasil em alguma coisa de 1,5%. 5% a 2% do PIB, mas se nós pudéssemos dizer que o Estado brasileiro em 10 anos seria muito menor do que ele é hoje, e nós tivéssemos dinheiro para colocar na segurança, na educação de qualidade, na pesquisa, na tecnologia, na inovação, na ponta, enfim, nós certamente faríamos um desenho que permite que o país cresça muito mais. Isso pode ser feito. Bom, então lá no Congresso Nacional, conversa-se com o meu amigo Rodrigo Maia e o Alcolumbre e cria-se uma pauta disruptiva. Tem 16 partidos que não são bolsonaristas, mas que votariam a favor dessas pautas. 340 votos na Câmara, 61 no Senado. Então cria-se uma pauta de consenso para travessia na Câmara e no Senado. No governo federal, o governo tem que dizer o seguinte: o que ele vai fazer com o juro? O que ele vai fazer com a outorga e a partilha do petróleo? Como é que vai ser? Como vai ser a licitação? Como vai ser a questão do gás do Brasil, que é um gargalo que nós temos que resolver e está pertinho de resolver? O que ele vai fazer com 240 bilhões de fundos distribuídos em tudo que é lugar, sem utilização de nada? Como é que ele vai trazer esse dinheiro para dentro do governo? E sim, o governo federal tem que ter uma proposta clara que traga para dentro do governo, nos próximos 2 anos, 400 bilhões de reais de recurso novo, sem endividamento. E isso reduz o impacto do endividamento e cria confiabilidade econômica. Estamos falando de macroeconomia. É disso que nós estamos falando. Tá? Que parte do poder judiciário é só conversar com o Supremo e dizer qual é as nossas propostas. O país, então, poderia ter um pacto pró-Brasil. Com relação ao empresariado, nós temos 25, 30 empresários, não tem número rígido, que são de diversos setores. Eu vou citar alguns, por exemplo, pega o CEO da Volkswagen, o cidadão da John Deere. São pessoas que são brasileiros, que têm uma visão mundial do mercado. 30 pessoas dessas podem perfeitamente dizer que o que a iniciativa privada pode fazer nesse pacto para o Brasil. Então, a iniciativa privada, o governo e o parlamento podem fazer um pacto para o Brasil para passar a travessia. Se eles derem esse sinal de credibilidade com o texto bem escrito, a nossa travessia será com muito menor prejuízo e o Brasil pisará no acelerador assim que sair da crise.
Mas, deputado federal Alceu Moreira, o senhor realmente acredita que nós vamos ter reformas? Que é possível ter reformas?
Porque eu não acredito, tenho certeza, nós teremos as reformas.
Ah, é importante ouvir isso do senhor. Que reformas nós teremos? Quais reformas?
A reforma tributária, a primeira delas. Tá? Uhum. E a reforma tributária está na legislação 45, está proposta pelo Baleia Rossi. Ela pode ter algumas modificações, mas ela facilita enormemente a arrecadação de tributos. O IVA não é o melhor sistema tributário do mundo, mas no nosso caso do Brasil, a transição para a anarquia que nós temos, ele precisa passar pelo IVA, porque precisa ter uma reorganização de comportamento cultural da arrecadação de tributos. Então não dá para simplificar ao máximo, porque senão nós vamos excluir alguém do processo. Outra coisa é o seguinte, a reforma tributária só não saiu até agora, nas outras propostas, por quê? Porque os 27 secretários de Fazenda, com absoluta falta de previsibilidade de como ficariam as suas arrecadações, não concordavam. Com esta proposta, os 27 secretários de Fazenda e os governadores concordam. Mas, meu amigo, se os 27 concordam, se o governo federal concorda, se a iniciativa privada concorda, é só colocar em votação, afinar essas cordas da viola em algum lugar que ainda está frouxa e resolver o processo. Esse está maduro para ser votado e não tem por que esperar. Se antes do Covid-19 já tem que ser votado, agora ela tem que ser votada até setembro. E é preciso ter decisão do presidente da Câmara e do Senado, colocar para votação e votar. A pior das reformas tributárias aprovadas agora é melhor do que não aprovar nenhuma.
E essa corda, o que, que seria essa corda que precisa ajustar?
Tem algumas questões que estão lá dentro do processo de tributação. E aí, assim, quando for trabalhar na reforma tributária, tu vai estabelecer um teto de tributo, por exemplo, tu pega 25% sobre toda a cadeia, tu vai ver que tem algumas partes da cadeia que na parte original, ela não suporta essa carga. Então, tem que ter alguns ajustes no processo. Por exemplo, nós da agricultura não suportaríamos uma carga tributária de 25%, porque isso tiraria competitividade de mercado. Mas essas questões são questões minúsculas no corpo inteiro do projeto tributário. O corpo inteiro tem uma lógica de funcionamento absolutamente claro, né? Claro. Então é o seguinte, a cada vez que tu comprar alguma coisa, tá? E vender para outra pessoa, tu vai sempre pagar o tributo pelo valor agregado. Sempre, até a última linha. Se tu negociar 20 vezes, durante 20 vezes tu paga essa diferença. É um sistema absolutamente fácil de ser compreendido. E não tem bitributação.
Uhum. Bom, então nós estamos falando da reforma tributária, que o senhor tem convicção que vai sair, e a reforma administrativa, hein? Agora em plena pandemia, o máximo que se conseguiu foi congelar os reajustes, vamos dizer assim, congelar os salários por um ano e meio, o máximo. Enquanto na iniciativa privada, estou falando do setor público, né? Enquanto na iniciativa privada, o senhor sabe o que está acontecendo aí, tanto com quem é funcionário de empresas, ou era funcionário de empresas, quanto com os informais. É muito difícil mexer na área pública. O senhor acredita que virá também uma reforma administrativa, deputado Alceu Moreira?
Eu acredito que virá. E outra coisa, a reforma administrativa, ela só é muito dolorosa quando ela mexe com direitos adquiridos. Quando ela tem uma escala de tempo e ela diz, por exemplo, algumas funções dos setores públicos estarão em extinção, não serão mais necessárias. Tá? É isto, se em tal tempo ela não existirá mais. Quem está vai ficar, sem prejuízo nenhum. Só que não vai ter concurso, vai ter concurso para outro para entrar lá. A cristaleira com uma cadeira, um casaco, uma gravata, um cheque, um punho, um carimbo, não existirão mais, porque não é mais necessário. Tá? Então, quando aquele camarada sair daquela função, acabou. Tá? É, dá uma olhada aí, um dia, Osiris, e César,
Diego,
dá uma olhada para nós,
Diego.
quanto é que custa é, o poder judiciário para nós? Essa quantidade de cristaleira com carpete aveludado para tudo que é lado custa 1,8 do PIB. Tem tribunal para tudo. Né? Tem tribunal e tribunal e tribunal. Aí no Rio Grande do Sul tem tribunal militar. Tem o tribunal de contas que não para de alugar coisa e trata para cá e para lá. É necessário, com toda a instrumentalização que nós temos de inteligência digital, é necessário para controlar as contas públicas ter essa quantidade de coisas? Não. Então essa questão tem que ficar... É, vai para desnecessidade. Não necessariamente tem que fechar no dia seguinte, mas tem que ter um modelo que faça o indicador de que o Estado menor vai extirpar do meio de nós o que é desnecessário. Nada pode ser mais justo no sistema, numa sociedade, do que cobrar de quem não deve para pagar quem não merece.
Uhum. Tá bem, mas e efetivamente o que vai acontecer? O que nós vamos ter de mudança, na sua opinião, no setor público?
No setor público, na reforma administrativa, com certeza, nós vamos trabalhar com a redução do tamanho do Estado. E vamos colocar em extinção as funções que são desnecessárias. Mas não é só isso, não. Tem empresas que o Brasil não precisa mais ter, não tem por que ter aí. Aí, agora no Rio Grande do Sul, hoje de tarde, nós vamos ter uma discussão com relação à Cientec. A Cientec é a única da América do Sul com esse grau de tecnologia e inteligência armazenada. Não é um Estado, uma empresa para ser fechada, mas é uma empresa para ser privatizada. Tá? Ela não necessariamente tem que ser pública. Aliás, ela poderia continuar empregando o dobro, o triplo de pessoas que emprega, gerando muito mais do que isso. Né? Então, na reforma administrativa, tu tem que deixar matrizes claras que digam qual é o tamanho do Estado necessário, qual é a função principal do Estado, e tudo aquilo que não for do tamanho necessário e não for função principal, tem que sair do Estado, não pode ficar. E ela saindo, num grau de tempo que for necessário para isso, nós vamos ter folga fiscal para reduzir tributo.
Uhum, muito bem. César, para concluir.
Eu só gostaria, porque parece ser, quem está ouvindo essa entrevista, tem a sensação de que está faltando muito pouco para dar andamento nesse projeto. O senhor acredita de fato que as lideranças, sobretudo o presidente Maia, o presidente Alcolumbre, vá dar andamento nesses projetos que o senhor coloca?
Eu não posso falar por ele, mas eu posso dizer o seguinte: hoje as forças da sociedade, de maneira organizada, tanto o empresariado quanto o empresariado da indústria e do comércio de serviços, como o agro, podem perfeitamente exercer legitimamente o poder de pressão para que isso aconteça. Se não fizer, é porque esses setores não estão organizados para ter uma pauta clara do que deseja que aconteça. Aliás, o parlamento só não produz mais a quantidade necessária porque a sociedade não demanda um direcionamento claro que deseja. Essas pautas são sempre multifacetadas, multilateral, são sempre muito diversas, né? E nós precisamos, então, focar nisso. Se tu faz um pacto para o Brasil e diz claramente o que tu deseja, com certeza
muito bem. 11 horas 13 minutos, conversamos com o deputado federal Alceu Moreira, que é uma das lideranças, inclusive, da Frente Parlamentar do Agronegócio, presidente do MDB do Rio Grande do Sul. Obrigado pela conversa, vamos falar mais vezes aí, deputado Alceu Moreira, um grande abraço.
Olha, foi uma alegria poder ter conversado contigo, Diego, sabe, o relacionamento longo que se tem e pela qualidade da comunicação que tu e o César têm vem fazendo. Eu quero parabenizar vocês, porque assuntos como esse normalmente não são pauta do sensacionalismo, né? Porque ela é uma questão jornalística que expressa um ponto de vista sem nenhuma necessidade de ter a concordância prévia do outro lado, mas pelo menos mostra um jeito de pensar sobre as coisas. Eu agradeço a janela aberta para que eu pudesse me expressar para tanto.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Valeu. 11h14, vamos fazer um rápido intervalo, em seguida faremos um contato com Londres, nosso entrevistado está lá na capital britânica, e aí vamos prestigiar também os nossos ouvintes com algumas mensagens, pode ser, César?
Claro, Diego, inclusive tem uma mensagem aqui que eu separei, que eu achei muito interessante, uma reflexão que a gente pode fazer com relação à Covid aqui, uma soma, um ouvinte nosso... O Clóvis de Gravataí somou alguns países da Europa e colocou o número de mortos e colocou o Brasil também. Eu acho que a gente pode fazer uma reflexão aqui, uma discussão sobre isso. Achei muito interessante.
Muito bem. Já voltamos com o 90 Minutos.
90 Minutos na Bandeirantes.
Agronotícias com Cissa Kramer.
A chuva que caiu sobre o Rio Grande do Sul no final de maio ajudou a amenizar o problema dos produtores de leite, que conseguiram, ao menos, replantar parte do pasto que estava seco. Agora, a expectativa é de que o tempo ajude nos próximos meses para a crise, que já dura mais de meio ano, finalmente chegue ao fim. O valor de referência do litro do leite não subiu, nem durante o período de aumento na demanda pelo produto nos supermercados. O setor teme que esse cenário faça com que os pequenos criadores desistam da atividade, como explica Darlan Pagliarini, secretário executivo do Sindicato da Indústria de Laticínios e Produtos Derivados do Rio Grande do Sul.
Todos os anos, a gente já tem uma diminuição de produtores na atividade leiteira, mas a gente sabe de que os pequenos produtores sempre são os que primeiro abandonam a atividade.
Agronotícias, oferecimento Senar RS. Vamos juntos pelo seu crescimento. Apoio Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
As eleições do maior sistema de fiscalização profissional do mundo têm nova data, 15 de julho. O voto não é obrigatório, mas a participação dos profissionais é fundamental para definir os dirigentes do seu conselho profissional. Além do presidente do CONFEA e o presidente do CREA-RS, serão eleitos o conselheiro federal, modalidade agronomia, o diretor-geral e o diretor administrativo da mútua. Verifique no site do CREA-RS, na área restrita do profissional, qual o seu local de votação. A versão online da Conselho em Revista do CREA-RS tem as informações atualizadas após o envio da edição impressa, como nova data das eleições. Acesse a Conselho em Revista. No site do CREA-RS, veja o currículo, o programa de trabalho, as propostas de gestão, os números, nome na cédula e contatos de cada candidato. CREA-RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prezão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP. Direito para a vida.
Todo mundo sabe que não existe distância quando existe amor. Nesse Dia dos Namorados, vale comprar o presente online e mandar entregar. Vale comprar voucher para aproveitar depois. Vale comprar na loja com toda a segurança. O que vale é movimentar o comércio e lembrar de quem é apaixonado por você, mesmo à distância. Sim de Lojas Porto Alegre. De longe, o amor da sua vida.
Não podemos dar trégua ao coronavírus. Com o distanciamento controlado, nosso estado foi dividido por regiões e cores, de acordo com a velocidade do contágio e a capacidade do sistema de saúde. Todo sábado as cores são atualizadas e os protocolos já começam a valer na segunda-feira seguinte. Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga as orientações. Não esqueça, saia de casa somente com máscara e intensifique a higienização. Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Este ano aprendemos muito sobre solidariedade e como ajudar a quem mais precisa. Pensando nisso, o Grupo Ângelus está realizando uma campanha de arrecadação de agasalhos. Colabore doando blusas, casacos, calçados, cobertores e outras peças de inverno que estejam em bom estado de conservação e que farão a diferença na vida de muita gente. As doações podem ser feitas até o dia 10 de julho nos escritórios comerciais do Plano Ângelus de Porto Alegre e Canoas. Abrace esta causa e aqueça o inverno de quem mais precisa. Informações sobre os pontos de arrecadação ligue para 051-3235-7400.
Serviço Bandeirantes. Repórter Aéreo.
O trânsito flui bem agora nos acessos a Porto Alegre pela Zona Leste, entre Viamão até a chegada à capital. Pela BR-116 também não temos pontos de lentidão, porém tem congestionamento pela RS-240 para quem acessa a 116 no viaduto da Charlau, em São Leopoldo. Em Porto Alegre, seguem as obras com bloqueio na Avenida João Valig, entre a Túlio de Rose e Anilo Peçanha. O desvio é feito pela Veríssimo de Amaral, que tem o trânsito lento no momento. Vestibular Conect. O conhecimento nos conecta. Venha para a FTEC. Inscreva-se pelo site uniftec.com.br. Com as informações do trânsito, Manuela Fantinel.
Somos feitos de encontros. Gostamos de estar ao redor do fogo compartilhando histórias e o prazer dos sabores e sorrisos. O campo é nosso quintal. Nossa casa é um templo para reunir pessoas e brindar a vida. Tradição, cultura, música. Somos o verde, o ar puro, a serra. Somos apaixonados pelos simples prazeres de grandiosas memórias. Somos a Pampas Prime. Carne tem que ser especial, como os melhores momentos da vida. Visite nossa loja na rua Casimiro de Abreu, 1212, em Porto Alegre.
Vocês já brigam pelo controle, juntaram as escovas e adotaram um cachorro. Agora, só falta a escritura dessa união estável. Faça a sua em qualquer cartório de notas. Ela garante direito à herança, ser dependente em planos de saúde, além de facilitar a divisão de bens e guarda dos filhos se um dia a relação subir no telhado. Consulte gratuitamente. No tabelionato, você resolve no ato. Saiba mais em tabelionatogaúcho.com.br.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão. 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Um chá vai bem de manhã, à tarde, à noite também. Um chá vai bem pra aliviar a saudade. Um chá vai bem sempre traz felicidade. Com Sanitas você sempre tem um chá pra relaxar, pra acordar, pra animar, pra alegrar. Com Sanitas você sempre tem, um chá pra deixar o dia bem.
Compre chá Sanitas na Panvel ou no Zafari mais próximo.
Esta é a frequência da informação. Rádio Bandeirantes.
94,9.
Também pelo aplicativo Band Rádios no seu smartphone. 90 minutos. Notícia e opinião. Rádio Bandeirantes.
Onze horas 23 minutos. Estamos de volta para Zafari e Bourbon, também para Claro, qual é o seu próximo novo, Badesul, agente da valor para o Rio Grande crescer, FMP, Direito para a Vida, Cindy Lojas Porto Alegre, inspiração para transformar o varejo. 11h24, hora certa para CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. Aqui em Orlando, céu nublado, 28 graus.
Em Porto Alegre, 17 graus, 4 décimos a temperatura, também nublado por aqui. Diego, olha que interessante, lembrando que o WhatsApp aqui da Bandeirantes, da Rádio Bandeirantes, 992-010949, mandem mensagens aqui, dentro do possível a gente tenta ler o máximo de mensagens, e nós temos uma mensagem aqui enviada pelo Clóvis de Gravataí. Ele somou a população da França, do Reino Unido, da Itália, da Bélgica, de Portugal, chegou a 215 milhões. E somou, e tem aí a população do Brasil, que chega hoje a 212 milhões, segundo essa fonte aqui. 113.690 mil mortes nesses países citados: França, Reino Unido, Itália, Bélgica e Portugal. E 34 mil mortes no Brasil. Eu achei muito interessante isso, porque essa avaliação a gente não faz. A gente faz muitas vezes a avaliação de modo um pouco mais em cima de um ou outro país, mas quando a gente soma a população, a gente vê que o Brasil ainda, ou a gente está vivendo o início da pandemia, e nós vamos chegar lá perto dos 113, 115 mil, ou a gente está vivendo uma situação um pouco diferente desses países, né?
É, bom, aqui nos Estados Unidos já estamos em 111 mil mortos por coronavírus, César.
É.
Tá? É muita gente, 111 mil mortos.
O meu medo dessa análise, dessa situação que ele mandou, é que a gente esteja vivendo só o início desse problema. Esse é o meu medo.
Não, é o que infelizmente parece que está se desenhando. Tomara que esteja quem está dizendo isso errado, porque aí nós vamos ter menos mortes, que é o que todo mundo quer. Agora, a gente está vendo a curva aí, e eu estava lendo mais cedo, inclusive, uma reportagem que fala que mortes por síndrome respiratória nas capitais chegam a quase 12 vezes as mortes por Covid, tá? Tem poucos testes no Brasil, tá? E o fato é que tem muita gente morrendo dessa chamada aí síndrome respiratória aguda grave com causa não especificada. Sim. E aí a pessoa acaba sendo sepultada tal sem o diagnóstico de Covid. Tá?
Nós tínhamos que ter uma... E quando eu falei anteontem, até muitas pessoas me criticaram aqui. Eu disse que a única solução estaria no jornalismo, eu estava falando exatamente sobre isso. Porque é simples para fazer. Pega o número de pessoas nos últimos anos que morreu dessa síndrome de respiração e a gente vai fazer uma avaliação do que estão morrendo hoje. Ah, mas não tem exame para todos. Não tem problema, a gente vai saber fazendo uma simples comparação. Vai ser definitivo? Vai virar ciência? Não. Mas a gente vai poder, pelo menos, argumentar em cima de algum dado concreto. Essa aqui, a minha discussão é a gente poder... O que eu acho que está acontecendo no Brasil, Diego? A gente não consegue mais discutir sobre dado concreto. A gente discute sempre sobre versão. As pessoas só falam as versões que querem sobre as coisas. Por exemplo, isso aqui é um dado concreto que ele passou. É concreto. A gente pode fazer a avaliação que a gente quiser, mas ele é concreto. É um número que chega num outro número e que a gente faz a partir daí as nossas reflexões. Mas é concreto. Quando a gente trabalha de forma não concreta nas coisas, em cima de uma versão, uma forma de colocar, me parece que aí começam os problemas. E o Brasil cada vez mais discute narrativas e cria teses sobre narrativas. Vamos tentar criar teses sobre fato. E aí a gente vai começar a tentar acertar. Me parece que esse é um ponto. E o deputado Alceu Moreira falou muito bem sobre isso, né? Aprender a tolerar e ler, fazer a leitura dos fatos e não das narrativas.
Uhum, muito bem. 11 horas 28 minutos. Vamos para mais algumas mensagens aí, é possível, César?
Claro.
E aí vamos cumprimentar em seguida os nossos queridos ouvintes.
O Gustavo do Jardim Botânico gostaria de recomendar, César e Diego, bom dia. Gostaria de recomendar a série História, direto ao assunto, disponível no Netflix. Em particular, o terceiro episódio da primeira temporada que fala sobre a ascensão da China. Faz aqui uma sugestão, é nosso ouvinte aqui e diz que todos os dias está com a gente. Diego, lembra um dia quando tu falaste que o assintomático era uma bomba relógio? Uhum. Olha, essa é uma das discussões que estão tendo aqui. Por que eu chamei essa mensagem, Diego? Porque é controverso ainda. O OMS acaba de dizer que a transmissão por assintomáticos está ocorrendo. É uma medida feita agora, continua ocorrendo. Então existem agora...
Tem dúvidas, é porque ontem uma representante da OMS, da Organização Mundial de Saúde, disse que os assintomáticos não estariam contagiando outras pessoas, o que se pensava que era. Porque o vírus é muito novo, esse vírus aí tem pouco mais de 6 meses, então está se descobrindo. Por isso que desde o início eu disse aqui, quem nos ouve sabe, eu disse que eu duvidava muito de quem tinha certezas.
Sim.
Né? Ah, mas o vírus morre no calor. O deputado Alceu Moreira acabou de lembrar aí, olha o que está acontecendo no Nordeste e no Norte do Brasil, em algumas regiões. Não tem essa de morre no calor. Não, não vai ter epidemia no calor, porque o vírus não vai passar de... Está aí. Teve médico que ganhou grandes espaços nesse sentido. Né? Ou vai morrer pouca gente. Embora a perda de uma vida é sempre uma tragédia. Mas vamos lá. Vai morrer pouca gente. Nós estamos vendo aí, né? Eu acho que 37 mil pessoas não é pouca gente. E outra, estes números, eles estão subnotificados, tem muito mais gente que morreu, provavelmente, por coronavírus e que não está sendo notificado, porque o Brasil não testa como deveria. O Brasil não testa. Bom, só para falar sobre o negócio de ontem, eu até falei na Band News, eu acho que eu disse aqui também, quando saiu esse negócio da OMS de ontem, o assintomático não passa adiante, eu falei com 2 médicos amigos. O que isso quer dizer? O que isso significa? E esses meus 2 amigos médicos disseram na mesma linha. Diego, muda muito pouco, porque as mortes estão aí, o contágio está aí. Tá? O percentual de assintomáticos pode ser 20%, 30%, 40%, 50%, não se sabe, mas não importa. Se é verdade que o assintomático não está passando, o sintomático está passando. E a virulência, ou seja, o grau de contágio do vírus, é muito grande. Então, os números estão aí. Então, isso muda muito pouco ou nada, entendeu? Apenas para deixar
não,
claro.
Por que eu quis chamar essa mensagem pelo seguinte? Porque hoje pela manhã o presidente Bolsonaro fez essa citação como se fosse algo, mais uma vez, definitivo. E não é. Nesse momento, por exemplo, a OMS fez questão de dizer que não... existe ainda, os assintomáticos transmitem, e isso é uma situação que naturalmente as pessoas não podem definir como verdade ainda. Então, essas, para mim, essas desinformações, essas situações é que o Brasil tem que tentar largar. Vamos trabalhar dentro do que é verdade e não dessa forma de se pegar a frase, tirar a vírgula da frase, tentar criar uma grande verdade em algo que tem uma vírgula e que tem uma sequência. Então, me parece que esse é um ponto que a gente precisa aprender. Eu não consigo... Muitas pessoas mandando mensagens, viram? Agora está claro. Não está claro ainda. Ninguém sabe disso ainda. Então, mais uma vez, a gente lutando contra a desinformação, Diego.
Muito bem. 11h33. Vamos conversar agora com o Marco Santini, que está lá em Londres. O Marco Santini, que é administrador de empresas, especialista em finanças, já conversou conosco numa outra oportunidade aqui no 90 Minutos e está lá em Londres. Agora 11h33 no Brasil, aí em Londres 3h33 da tarde. Confere, Marco. Bem-vindo, boa tarde.
Boa tarde aqui de Londres, bom dia para os amigos no Brasil. Prazer em falar contigo, Diego, e com você, César. Os meus cumprimentos também à tua ampla audiência desse teu belo programa. Aqui em Londres são 15h33 da tarde, céu parcialmente nublado, com 19 graus no dia de hoje.
Muito bem. Como é que está a tua rotina aí? A gente sabe que a situação aí na Inglaterra, também no Reino Unido, está sendo bem complicada. Passou dos 40 mil óbitos por coronavírus, por Covid. Eu acho que tu tá, inclusive, viu, Santini, no teu computador.
Não, era aqui, era web. Era aqui, já tirei, Diego, já tirei, já resolvi.
Ah, por favor, César, tá bom. Mas, Santini, passou de 40 mil óbitos por coronavírus aí no Reino Unido. Aos pouquinhos estão abrindo o país. Ontem ficamos sabendo, decisão do governo, todo mundo que chegar de fora para a Grã-Bretanha vai ter que fazer 14 dias de isolamento. Conta para nós como é que está a tua rotina aí.
Bom, deixa eu te dizer, nós estamos em quarentena há 3 meses direto. Procuramos ficar em casa o máximo do tempo possível. As saídas são esporádicas para ir a um parque que eu tenho não muito distante de casa, onde dá para a gente se exercitar um pouco, tomar um pouco de sol, uma vitamina D. Aliás, o tempo foi muito propício para isso aqui em maio, foi uma bela primavera até aqui em Londres. Mas, de uma maneira geral, se procura estar em casa, obedecendo às regras do governo, embora a gente saiba que já está havendo uma flexibilização, né, passo a passo, de algumas atividades. Mas hoje mesmo, um dos assuntos que causou bastante, vai causar muita polêmica até o final da tarde, é a questão das escolas, né? As escolas de primeiro grau, que o governo vinha anunciando que ia retomar as aulas de uma maneira geral, ainda antes das férias de verão aqui, que ocorrem a partir de junho, do final de junho, e isso já foi postergado para setembro. O governo não quer se arriscar em abrir o ensino básico de maneira tão ampla para todas as escolas. Elas estão apenas abertas para aqueles funcionários, aqueles pais que são considerados trabalhadores essenciais, que é o pessoal da saúde e o pessoal que trabalha com segurança também. Para estes, os filhos estão podendo ir às escolas.
Muito bem. E o dia a dia aí, negócio de comércio, como é que está a situação nas ruas aí, Santini?
Olha, o trânsito vem tomando corpo dia a dia, isso é visível. Do início da quarentena, que Londres parecia uma cidade fantasma, literalmente, como eu nunca tinha visto em 14 anos que eu resido aqui, hoje você já tem um certo trânsito, você já tem um sinal de tráfego, você tem que parar que tem mais gente, algumas pessoas circulam. O comércio, os supermercados estão funcionando normal, como sempre funcionaram desde o início da quarentena. Não tem tanta fila assim para a gente entrar, a coisa parece que está fluindo melhor. Algumas lojas de rua já se foi dada permissão para que vá se reabrindo etapa por etapa, e as revendas de automóveis também iniciaram essa segunda-feira com as lojas reabertas para que se reinicie o processo de comercialização de veículos aqui no Reino Unido.
César.
Dentro dessa linha, ainda a gente pode sentir, como está sentindo a rua, ainda muito preocupados? Como é que está a população, assim, de um modo geral? Muito assustada ainda ou já começou a diminuir essa tensão?
Olha, César, bastante preocupados. O britânico, de uma maneira geral, seguiu à risca as determinações do governo. Houve sempre muita preocupação com esse quesito. As mortes aqui foram, como o Diego citou no início do nosso papo, elas atingiram aqui hoje 40.680 mortes, no total de 288 mil infectados que nós temos até hoje, segundo a Johns Hopkins. Mas a população está realmente bastante apreensiva. As pessoas na rua, eu não diria 100%, mas 80% delas, 70% delas, a gente vê que usam máscaras ou algumas com luvas de borracha, usando sempre esterilização com álcool, em gel. Então, há bastante cuidado nesse sentido e bastante preocupação. Tanto que o pessoal estimava que quando o governo começasse a flexibilizar, a população ia querer sair para fora de casa assim, em bandos, não é? E, porque hoje você está autorizado a ir para os parques, a poder socializar com os teus membros da família, em torno de 6 pessoas, que é o que eles dizem, mas você não observa os parques assim com esse lotados de pessoas, como sempre foi aqui, que o pessoal aqui nessa época do ano, primavera e verão, lotam os parques de Londres. O pessoal está bem mais cauteloso, levando a coisa com bastante responsabilidade.
Uhum. Qual é a temperatura que está aí agora, hein, Santini?
19 graus hoje aqui.
Está bacana, então, né?
Está bacana para Londres. Como eu te disse, o maio foi excepcional. Tivemos uma média aqui de 22, 23 graus e dias literalmente ensolarados. Então, tem sido uhum. uma primavera acima da expectativa até aqui.
Olha aqui, eu fiquei muito impressionado negativamente com o que eu vi nesses últimos dias, grupos contra o racismo aí, que na verdade alguns deles, não todos, alguns deles não passam de hordas bárbaras, vandalizaram a estátua do Winston Churchill. Se não fosse pelo Churchill, esse pessoal aí estava lambendo bota de nazista, Santini.
Olha, Diego, um absurdo. Eu assisti as imagens aqui pela televisão, estarrecido que nem você. Esse pessoal misturou os conceitos. Ninguém mais do que eu sempre preguei a igualdade entre as raças, entre as religiões, etc.
Esse país aqui prega muito isso. Isso é uma bandeira de todos, né?
É claro, então essa ida desse pessoal à rua aqui foi um exagero, foi uma coisa totalmente fora da realidade, um bando de baderneiros, o governo pedindo que se continuasse respeitando o lockdown de alguma maneira, e eles todos reunidos em hordas de milhares na região ali de Down Street, quer dizer, um negócio absolutamente irresponsável. Aí, entrar em confronto com a polícia no domingo, derrubaram um policial de um cavalo montado, feriram pessoas, quer dizer, olha, inacreditável, sabe? Não há justificativa para uma atitude dessa natureza, sob o meu ponto de vista.
Não tem explicação, né? Mesmo. Aqui eles queimam bandeira, né? Do Brasil.
Por mais que a gente lamente, meus amigos, e nós todos lamentamos, isso aí não há que se discutir, a morte injusta e trágica que esse rapaz teve nos Estados Unidos por um policial totalmente fora do bom senso, agiu como um bandido, literalmente, não é? Não há como a gente misturar os fatos e levar as cidades a situações de quase estado de sítio, com arruaças, quebra-quebra, pichações. Como o Diego falou, a estátua de Churchill aqui é patrimônio do país e da humanidade, pelo que esse homem representou e fez por todos nós, não só o Reino Unido, como o mundo ocidental de uma maneira geral. Quer dizer, isso aí é de uma disfarçatez completa.
Diego e Marco, vocês sabem que uma das principais reflexões que a gente faz e a gente está sentindo e está vendo isso no mundo todo, um episódio aconteceu nos Estados Unidos e isso tomou o mundo, é a mudança na comunicação, né? A comunicação atinge muito rápido todos os centros e isso acaba também criando narrativas diferentes. Essa questão envolvendo esse crime, absurdo crime que aconteceu nos Estados Unidos, a velocidade com que ele levou para todos os espaços do mundo uma forma de comunicação, eu fiquei impressionado, porque isso não era assim. Vocês que gostam bastante de estudar a história sabem que episódios como esse, por exemplo, na década de 60, tomava o mundo um ano depois, muitas vezes. E isso a gente está vendo em horas tomando o mundo. Isso serve para todas as nossas ações. E quando a gente pode fazer essa reflexão, me parece que é importante. O que aconteceu Lá com essa, esse absurdo também com o Churchill, a gente vai ver que essa relação ela está se tomando e está tomando conta de muitos espaços do mundo, né?
É verdade.
Sem dúvida. De acordo. O que eu fico chateado, assim, e eu acho que aí também setores da imprensa precisam fazer seu meia-culpa, é tratar esses caras como defensores de um mundo melhor, né? Tratar esses caras como defensores da democracia. Obviamente que dentre os protestos, que são legítimos dentro de cordeiros e dentro da lei, você tem uma legitimidade ali. Num sistema democrático, num ambiente de liberdade, as pessoas podem demandar, as pessoas podem protestar, e é bom que elas possam e é natural que elas possam. O direito de opinião é um direito natural do ser humano. Agora, quando vai para quebradeira, quando vai para violência, quando vai para enxovalhar, quebrar as coisas, vandalizar, bater nos outros, vira bandido. Aí não tem nada de democrático e não tem nada de querer um mundo melhor, tá? Nós estamos irmanados nessa questão aí do protesto contra essa barbárie que esse policial lá de Minneapolis cometeu, e por um mundo mais justo, com menos preconceito. Essas são bandeiras nossas, né, Santini? Agora,
sem dúvida, né?
O grupo vai e picha, enxovalha e tenta derrubar uma estátua do Churchill. É muita ignorância.
Agora, eu faço, eu
das
faço
duas
a
uma.
Crítica.
Não é uma das
crítica,
duas, uma.
O posicionamento aqui, a polícia britânica é muito complacente, às vezes, Diego, com essas coisas. Estão sempre muito open mind para movimentos, manifestações, o próprio governo dá apoio para que as pessoas tenham amplo direito de defesa de dizer o que pensam, como agem, mas isso saiu de todos os limites. Tinha que ter havido naquele domingo já uma resposta da polícia, na minha opinião, bem mais efetiva. Você sabe que eles aqui não usam armas, a nossa polícia fica literalmente com cacetetes na rua, alguns com aquelas armas elétricas de choque, mas a coisa aqui só entra com um batalhão de armado quando entra numa proporção de realmente ataque terrorismo, ou que se presenciou alguém com arma de fogo em determinada manifestação. E antes disso, a polícia aqui, ela apenas fica mais observando do que agindo. E isso vai dando a essa horda de, eu chamo de bandidos, né, que estão muito longe de ser pessoas que defendem os direitos raciais, dão a eles assim um espírito de que vamos fazer o que a gente bem quiser, vamos derrubar as estátuas, vamos pichar paredes, vamos quebrar. E eu realmente fiquei bastante, bastante chateado com o que eu vi.
Claro. Bom, 11 horas 45 minutos, nós estamos conversando com o Marco Santini, que trabalha no mercado financeiro lá em Londres, mora há 14 anos em Londres, é administrador de empresas, um gaúcho. Ô Santini, como é que tu estás vendo aí este tombo da economia global e as possibilidades de recuperação? Agora na sexta-feira saiu o índice de desemprego aqui nos Estados Unidos. Se achava que continuaria subindo e o que aconteceu foi um movimento ao contrário, baixou o desemprego, tá? A Bloomberg chegava a projetar 19, 20% de desemprego, estava na faixa dos 15 e baixou para 13,3, pelo número que eu vi. No Brasil, como é que tu está vendo? Eu sei que tu está muito conectado com as questões do Brasil. Aí, como é que tu está vendo as nossas possibilidades de recuperação?
Olha, com bastante preocupação, Diego. Aliás, não só com o Brasil, com relação a todos os países, tanto os desenvolvidos como os emergentes, como é o caso do Brasil, em desenvolvimento. Essa pandemia, esse vírus, causou e vem causando seríssimos estragos na economia de uma maneira geral. Em respondendo a tua pergunta em se tratando do Brasil, eu estou ainda mapeando alguns números, mas eu imagino que vamos sofrer, infelizmente, uma queda de PIB substancial. O governo chegou a falar, a sinalizar alguma coisa entre 5%, as próprias pesquisas junto às entidades financeiras, que sai toda segunda-feira, falou em 5,5%. Eu sou um pouquinho mais pessimista. O meu número gira em torno de 8 a 9% de queda do PIB esse ano no Brasil. A inflação não deve sair do seu lugar, até por ausência total de demanda. O problema grande vai ser no desemprego, porque eu acho que a perda de massa crítica de empregados, somado já àqueles que são autônomos, vai ser um fator de grande preocupação para o Brasil nesse 2020. Eu acho que nós podemos ter um número aí bastante crítico, ao redor dos 20 milhões, pelo menos 20 milhões de desempregados, e isso me preocupa bastante. Mas, assim como em outras economias, se o governo conseguir fazer... Eu vinha ouvindo a entrevista que os amigos estavam antes conduzindo com o deputado. Sim. Se o Brasil conseguir realmente levar a cabo essas reformas que são absolutamente necessárias, do ponto de vista de saúde econômica e social, como é a reforma tributária, a reforma administrativa, que estão até hoje ainda meio que engavetadas, aí sim há uma chance de uma certa retomada em V, como se chama, quer dizer, que a demanda pudesse começar a melhorar pela melhoria do ambiente de negócios, que eu digo assim. E também chamando a atenção um pouco mais do investidor estrangeiro, que está muito reticente em relação ao risco do Brasil nesse momento. Eles estão vendo com bastante reticência o ambiente político, que é sempre muito tenso, né, como a gente vem observando, associado à questão econômica, que ainda não se sabe bem como vai ficar o impacto final do coronavírus sobre a economia brasileira.
Uhum. Inclusive, tivemos a queda do dólar aí. Hoje o dólar está subindo 1,01%.
Está subindo. Hoje os mercados internacionais estão reagindo um pouco em cima do mau humor. As bolsas caem no mundo todo. Ontem não houve um acerto, como se esperava, na reunião da OPEP, para que dois dos grandes produtores entrassem no acordo para diminuição da produção de petróleo. Então, o petróleo não conseguiu chegar no preço que se queria, as bolsas não gostaram dessa resposta, e hoje a Europa toda cai. A Europa hoje cai na faixa de 179, 185 negativos, Londres, Paris, Frankfurt, são as principais bolsas, caem. O dólar no Brasil, que veio muito bem na segunda-feira, já em função dessas medidas que tu falasse, de mais, vamos dizer assim, auspiciosas, né? Hoje o dólar está no Brasil, nesse momento que eu vi há pouco, ele estava em queda subindo 1,29 a 4,9167, a cotação, isso já deve ter alterado, e a Bolsa Brasileira, que ontem fez um belo número de crescimento de 3,18, hoje caía 1,77. Ela vai acompanhar o cenário do mercado internacional hoje, com certeza. Mas isso, o bom disso, Diego, é que a Bolsa Brasileira voltou para o patamar dos 90 mil pontos. O que já é um bom sinal de que no mercado de capitais há muita esperança do que vem por aí. Eu gostaria de te falar um pouco da vacina, a vacina que está sendo, vamos dizer assim, capitaneada aqui pela Universidade de Oxford, que já está em fase de teste humana, tanto no Reino Unido como no Brasil, que foi um país convidado. Parece que os resultados são auspiciosos e há uma grande esperança que isso aí traga um resultado positivo até o mês de setembro.
Hoje, Santini e Diego, o governo anunciou, hoje pela manhã, o ministro Paulo Guedes anunciou mais 2 meses de auxílio emergencial de R$600. Isso pode ter interferência também na economia?
Ah, sem dúvida. Ele manteve os R$600.
Por mais 2 meses.
Eu não vi essa última notícia.
Isso, é de agora.
Até o que eu soube ontem, cairia para R$300 os próximos 2 meses.
Não, ele manteve, ele anunciou pela manhã mais 2 meses R$600.
Opa, isso vai trazer um reflexo imediato no endividamento público interno, que já é preocupante.
Mas as pessoas precisam acumular, né,
um déficit na dívida pública interna de entre 800 bilhões a 1 trilhão de reais, o que é um número absolutamente irracional. Vai ser muito difícil o governo conseguir manter o equilíbrio fiscal com esse rombo que está sendo criado nas contas públicas. Muito difícil mesmo. Desafiador. Uhum.
Há quem diga que tem que... Desse auxílio. Há quem diga que o governo tem que imprimir papel agora.
Exatamente. Tem essa política. Os monetaristas clássicos, você está se falando que deverá imprimir moeda... E o lado positivo disso é que eles dizem, se nós imprimirmos dinheiro, vamos comprar títulos, a própria dívida com dinheiro, vamos entesourar títulos, vamos comprar os próprios títulos. Você sabe que isso acaba sendo uma falácia, não passa de uma hipótese. Essa moeda impressa, você sabe muito bem o que isso vai trazer. Isso vai trazer, no médio prazo, um problema que nós todos já conhecemos, nossa geração conheceu muito, que é a inflação. Não há como você segurar, produzir dinheiro sem ter, na contrapartida, produção física de bens e serviços, não vai resolver a situação fiscal de governo algum ao redor do mundo.
Uhum. Muito bem. Olha, são 11 horas e 53 minutos, nós conversamos com o Marco Santini. Só mais uma questão bem rapidinho, nós estamos sobre a hora, Santini. A tendência, o dólar nesse momento, tá? Eu estou vendo aqui, o dólar comercial em 4,92. Ele baixou muito na última semana, o que é uma ótima notícia. Ele está em alta nesse momento de 1,24%, mas agora... sendo negociado a R$ 4,92. Qual é a tendência, na tua opinião, do dólar?
Olha, a minha opinião é a seguinte. Eu estava bastante cético que ele conseguisse romper a barreira dos 5 e caísse de 5, o que foi excelente o que se obteve na sexta-feira, o rompimento dos R$ 5 para baixo. Isso tudo, Diego, é um somatório das reaberturas parciais das economias. O mercado está motivado com isso, está vendo que os países... de uma maneira geral, estão retornando gradualmente à sua funcionalidade, tanto a Europa como os Estados Unidos, e esperamos que o Brasil também possa entrar nesse ritmo, e que a curva da doença está mais contida nos países que foram mais afetados até aqui. Então, isso trouxe um bastante motivação e bastante alívio para os mercados, especificamente o dólar, que é um mercado bastante nervoso, que reage na hora a esse tipo de informação. E também a questão da vacina, que eu tenho certeza... como eu te falei, que ela está trazendo muitos fatores positivos para os investidores, de uma maneira geral, com esperança que isso dê certo até setembro.
Muito bem. Um abraço, Santini.
Um abraço aos amigos, um prazer. Estou sempre à disposição de vocês aqui. Uma boa jornada por aí e sorte na... Vamos levar para frente que isso vai passar.
É isso aí, muito obrigado.
Se Deus quiser. É isso aí. Vamos conversar mais vezes aí pra frente. César, valeu a parceria de hoje.
Amanhã tem mais 90 minutos.
Amanhã tem mais. Abraço a todos, queridos ouvintes. Fiquem com Deus. Tchau.
90 minutos na Bandeirantes. Apito final. O futebol em debate com a turma do esporte. Hoje, ao meio-dia, aqui na Rádio Bandeirantes.
Presidente do Grupo Sanar, João O'Donnell, o que é fundamental para o Rio Grande do Sul sair do processo de crise?
Eu acho que é muito trabalho, né? Trabalho, muita dedicação, muita seriedade, que as pessoas têm que melhorar também. Cada um dá um pouquinho mais de si, que se sai da crise. Meu pai falava, crise é uma realidade, isso eu ouço há 50 anos. Então a gente tem que mudar essa história no Brasil. Nós somos um país de muito potencial, né? Muito potencial. E temos tudo para sair e ser um dos melhores países do mundo. Basta nós querermos e a gente se ajudar, né?
Serviço Bandeirantes. Repórter aéreo.
E tem ocorrência em atendimento aqui na capital. Queda de árvore na rua Acélio Daut, próximo ao numeral 170. Essa árvore acabou atingindo um caminhão e, por isso, a via está agora totalmente bloqueada. Os desvios são feitos pela Pedro Bittencourt e pela Luiz Cosme. O trânsito flui bem nos entornos. Aqui na capital, destaque para as obras da Avenida Ipiranga, que geram retenção a partir da João Pessoa até a Avenida Praia de Belas, no sentido ao centro. Trânsito nas principais vias, fluindo bem, sem grandes congestionamentos. Dica do dia, NexGard. O seu cachorro busca bolinha na grama e esconde as coisas na terra? Então ele precisa de NexGard, o tablete mastigável que garante 30 dias livres de pulgas e carrapatos.
Distanciamento social, máscaras, álcool gel. Todos nós já adotamos novos hábitos para proteger a nossa saúde. Mas também precisamos assumir novos hábitos para recuperar a nossa economia. Você sabe como fazer isso? valorizando tudo o que é feito aqui. Assim, ajudamos a manter empresas abertas, garantimos empregos e aumentamos a arrecadação local. Faça parte deste movimento da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Faça uma escolha de valor. Compre produtos e serviços daqui.
Para cuidar da saúde, hoje todo mundo tem que ficar em casa. Mas, e se precisar de uma consulta médica? Pensando nisso, a Unimed Porto Alegre está lançando o seu serviço de telemedicina. É o Meu Médico Online. Você pode consultar por videochamada médicos de diversas especialidades. Basta ter um celular ou computador com câmera. Para saber mais, acesse nosso site ou aplicativo e clique na área do Meu Médico Online. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Sponchiado Jardine, a revenda que não perde negócio. A única revenda Chevrolet que paga a FIPE no seu usado. Troco na troca e mensais a partir de R$ 599. Comece a pagar só em outubro. Corra e negocie com a Jardine Chevrolet. Tudo online no site www.jardinechevrolet.com.br. Use o cinto de segurança.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
Vamos juntos pela produtividade. Vamos juntos pela eficiência. Vamos juntos pela pecuária, pela agricultura, pelos produtores.
Assim com você, presentes no seu dia a dia, com informação e apoio, que trabalhamos pelo crescimento do seu negócio. Juntando conhecimento e prática, fazemos o campo crescer.
Senar RS, vamos juntos pelo seu crescimento.
FMP, onde o direito nunca para. Considerada a melhor faculdade privada de direito do sul do país, com nota máxima pelo MEC e presente no ranking Estadão entre as 7 melhores faculdades de direito do país. Faça sua pós-graduação à distância. São diversas opções que você pode consultar no site fmp.edu.br. Estude na única instituição a receber duas vezes consecutivas o selo da OAB Recomenda. FMP, direito para a vida.
Com o prazão mensal da Claro, você tem até 6 GB de internet e ligações e WhatsApp ilimitados. E agora tem acesso ao Descomplica, plataforma de estudos online para você se preparar para o vestibular, sem pagar nada por isso e sem descontar da sua internet. Tudo isso por apenas R$ 29,99 por 30 dias. Prazão nesse celular e educação na cabeça. Saiba mais em claro.com.br/prezão. Claro!
A engenharia, a agronomia e as geociências estão sempre prontas para ajudar o Rio Grande do Sul a superar todos os desafios. São tempos difíceis, mas vão passar. Nós do CREA RS estamos trabalhando em casa, sempre pensando em você, profissional, para garantir o serviço que você precisa. Acesse crea-rs.org.br ou as nossas redes sociais e veja como resolver as suas demandas. CREA RS, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul.
A Rádio Bandeirantes apresenta Apito Final. Apresentação, Marco Antônio Pereira.
Boa tarde, amigos de todo o Brasil. Meio-dia, 1 minuto, 17 graus a temperatura em Porto Alegre. Começando nessa terça-feira o apito final para ABT Material Elétrico, Ferramentas, Iluminação, CFTV, Material de Rede, você encontra na ABT. Pop Pelotense, agora também Jatos e Aquinhorosol e Ritter Hotéis, tradição em bem receber. O apito final dessa terça-feira. Tem os recados para o 99201-0949. É 99201-0949, isso mesmo. Fui dar uma conferida aqui. E temos a produção Pedro Oliveira, na mesa de áudio Mário Almeida. E na central técnica Edson Leandro e Norival Santos. Sérgio Boas, Vinícius Sinotti, Luiz Henrique Benfica, Roberto Pauletti, Marcelo Salzano e Gabriel Correa. É o nosso time escalado para os debates de hoje. Você pode seguir o nosso programa no arroba esportebandrs e as suas mensagens, eu repito, 99201-0949. Meio-dia, 2 minutos. Informação para Insul Filme, a marca do filme, agendamentos pelo 51 98040-06783. Vamos ao giro de informações, então, com os repórteres. Começando hoje pelo Internacional, Gabriel Correa tem os destaques do Inter. Boa tarde, Gabriel.
Fala, Marcão, tudo certo?
Tudo em riba.
Tudo bem também. Bom, Marcão, o Internacional, e a gente já vem falando bastante sobre isso, ontem mesmo a gente trouxe detalhe de que vão entrar nos cofres cerca aí de 1 milhão e 600 mil devido à venda do Alan do Liverpool para o Atlético Mineiro, né? Em definitivo, o Galo já pagando esse valor e o Inter recebendo um valor considerável. Algo que tem ajudado os cofres do Internacional nesse momento, estou tentando colher inclusive os números de maneira mais completa, são os sócios que estão antecipando as mensalidades devido à promoção e à campanha que o Inter tem feito, né, neste período complicado, onde os sócios que mantiverem em dia a mensalidade agora do mês de junho até novembro irão receber uma camisa, um monumento será erguido no estádio Beira-Rio, né, para relembrar todos esses torcedores que se mantiveram ativos. Eu estou tentando colher os números de maneira mais exata para a gente poder trazer aqui no programa, mas já tenho visto muitos colorados, inclusive, falando que já estão antecipando esses valores, né, de junho até novembro, para já ajudar o clube nesse período de pandemia. Por quê? E até acompanhava uma entrevista do Rodrigo Caetano, executivo de futebol hoje, aos nossos colegas da Fox, ele falava que o Inter não vai contratar ninguém. Não há dinheiro para isso nesse momento. E isso a gente já vem debatendo há bastante tempo, né? Não há dinheiro, de onde tirar esse dinheiro. Mas ele ressaltou o seguinte: por exemplo, caso o Inter venha a vender alguém, e mais uma vez repito, o Bruno Fux é o grande ativo do Inter, o Inter se apega na situação, por exemplo, do Robson Bambu, que foi vendido do Atlético Paranaense para o Nice da França por 8 milhões e meio de euros, o Inter se apega em um valor próximo a isso, o Bruno Fux foi titular no Sul-Americano, onde o Bambu inclusive acabou virando reserva do próprio Bruno Fux, então o Inter se apega mais ou menos nesses valores para vender o zagueiro. O Inter só vai contratar alguém se aparecer um negócio muito de ocasião, o que o Inter não acredita nesse momento, não está vendo possibilidades de negócios de ocasião, ou então vendeu algum jogador e precisa de uma reposição. Apesar de precisar vender para também sanar algumas questões financeiras, também vai precisar repor. Essa é a palavra do próprio executivo de futebol. Então, o Inter segue atento, vai esperar se vai conseguir de fato vender alguém. São sondagens apenas que estão acontecendo nesse momento. E repito, o grande ativo do Inter hoje é o Bruno Fux. Não há dinheiro para investimento em nenhuma posição. Então, por isso, se o torcedor colorado ouvir algum nome que está chegando, pelo menos nesse momento, e a gente não tem nenhuma informação nesse sentido, de alguma contratação, não há nenhuma possibilidade. Mas o Inter vai trabalhando aos poucos porque sabe que vai precisar vender. Mas só vai negociar e trazer, já que o torcedor pergunta: ah, que reforço, será que vai chegar alguém, alguma coisa? Não, porque não há dinheiro mesmo, só se vender alguém, só se chegar uma peça de reposição, e aí o Inter vai enfrentando aos poucos essa pandemia e essas questões financeiras.
Essa é a realidade, não tem como escapar disso, né? Tá todos os clubes do Brasil na mesma situação. Daqui a pouco o cara colocar na discussão, eu sei que o Pauletti também fez o seu comentário hoje, aliás, o Pauletti está de aniversário hoje, depois a gente vamos dar um abraço apertado, virtual, aí no nosso querido Roberto Pauletti. Ele comentou algo que eu tinha falado hoje pela manhã também, que a CBF liberou uma grana para os clubes, né? Algo em torno de 100 milhões de reais.
Abriu uma linha de crédito, né, com os clubes.
Uma linha de crédito, é isso aí. Tipo aposentado, tu, né, desconta depois na folha, na hora que for receber o dinheiro da televisão.
E vale ressaltar,
é o dinheiro da TV menos o dinheiro do empréstimo.
E vale, sim, até ressaltar que nem todos os clubes terão direito aos 100 milhões. Tudo vai depender de fato como está o nome do clube perante a CBF. Também vai ter que estar com o nome melhor, tem que estar com o nome limpo, viu?
Ah, sim, sim, sim. É para... Não tem para... Como é que é? Se você está negativado, mesmo assim, demos crédito para você. Não, é? Não vale isso, é?
Não, ele vai dar... A CBF dará crédito, mas não os 100 milhões. Será de acordo com... Os, até porque a maioria dos clubes estão...
Não, mas 100 milhões é o total, né? Ela vai dividir
isso. Isso, e aí o valor não vai clubes. Ser o mesmo para todo mundo. Isso que eu queria dizer, na verdade. Claro, eu confundi claro, a frase. Claro. Mas é nem todos os clubes terão o mesmo direito. Assim, não vai ser 100 milhões dividido por 20. Vai ser de acordo Sim. com cada clube.
Ah, perfeito. E eu já sei como é que é. Flamengo X... Aliás, Flamengo 5X, Corinthians 4X... Alguns outros clubes aí, 2X e o resto 1X.
Achei que você ia falar Flamengo 90 milhões e os outros que briguem pelos 10.
É, mais ou menos por aí, como sempre, né, no futebol brasileiro.
Não, Marcão,
então tá, daqui a pouquinho vamos falar sobre entendi, isso.
Tá, sabe que eu entendi que é diretamente proporcional à capacidade de pagamento, viu?
Pois é, isso aí. Não, vamos debater depois, eu não entrei nos detalhes, tá. Né? Eu só estou fazendo uma brincadeira aqui sobre isso. Isso é tipo um empréstimo consignado, né? Tu faz o empréstimo, mas ele
está... A juros zero, né?
A juros zero, mas aí a fiança é o dinheiro da televisão, né?
Exatamente isso aí.
Esse assunto aí... Paulete, meus parabéns pelo aniversário. Agora, esse assunto aí me irrita profundamente. Marcelo Salzano é... Olha só, vou até aproveitar.